Muito bem, muito boa tarde. Agradecer a presença da ANEFA nesta reunião, que foi solicitada, aliás, pela Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, e que está agora agendada. Estão presentes praticamente todos os parlamentares, penso que dentro de pouco tempo estarão todos mesmo: Partido Comunista, Bloco de Esquerda, Partido Socialista, CDS-PP e PSD. De acordo com aquilo que são as regras que temos estabelecidas para estas audiências, teremos um primeiro período de tempo para que a ANEFA exponha o assunto que está na base deste pedido de audiência, que é fundamentalmente centrado nas questões relacionadas com a qualificação e a certificação para a prestação de serviços na execução de operações nos setores agrícola e florestal. Aliás, é uma matéria que, não sendo nova, infelizmente realmente não teve ainda a solução seguramente que é pretendida, ou a resposta que é pretendida, e portanto temos 10 minutos iniciais para fazer essa apresentação, 5 minutos a cada grupo parlamentar para colocar questões e tecer comentários e considerações que entenda adequada, e 10 minutos finais para respostas por parte da ANEFA às questões que foram colocadas pelos parlamentares. Se estiverem de acordo, damos início a esta audiência. Então tem a palavra o Sr. Presidente da Direção, Pedro Serra Ramos, faz favor.
Boa tarde a todos e agradecer antes de mais o facto de terem respondido à nossa solicitação com a urgência que nós gostaríamos. E a nossa vinda aqui tem a ver, de facto, com aquilo que é chamado o alvará dos prestadores de serviços à floresta e à agricultura, que, enquanto direção da ANEFA, tínhamos dito que esta era a última vez e, portanto, se não passasse desta vez, que não tentaríamos mais. E fomos surpreendidos, após ter passado pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Agricultura e nos ter sido comunicado que estaria apenas no gabinete jurídico para uns acertos de linguagem, foi-nos comunicado que, de facto, o alvará não irá andar para a frente. E não vai andar para a frente, segundo a justificação que nos deram, porque choca ou colide com uma diretiva de 2004 da União Europeia. Diretiva essa que no artigo 52 dá exatamente a possibilidade de criação do alvará. E o que é curioso no meio disto tudo é que o Código dos Concursos Públicos, que é posterior a essa diretiva da União Europeia, tem o alvará das obras públicas. Portanto, nós continuamos a achar que, de facto, nada disto faz sentido. Não gostamos de ser tratados assim, é óbvio, não é? Quando nós andamos no dia-a-dia a tentar fazer para que, de facto, no setor primário haja uma maior qualificação dos agentes e das pessoas que lá trabalham, sermos tratados assim, de facto, é para nós um retrocesso em todo o processo que temos procurado levar adiante. Muito mais isto nos assusta se nós pensarmos um bocadinho no futuro. Nós temos as metas dos profs suspensas, saiu um novo regime de arborização, em que no regime de arborização é assinado um termo de responsabilidade, mas não quer dizer que seja assinado por um técnico, portanto pode ser assinado por quem quer que seja. O que faz com que aquilo que vai surgir da aplicação do regime de arborização, ninguém sabe se bem ou se mal. E, por outro lado, caminhamos para um PDR em que se aposta grandemente nas medidas forfetárias, e as medidas forfetárias têm este problema, que é dar-se dinheiro sem esperar pela qualidade do trabalho. E, portanto, tudo isto nos preocupa cada vez mais, como devem imaginar. Aliás, e há bocado estávamos precisamente a comentar isso, porque dois dos fogos que ocorreram ultimamente ocorreram porque alguém que trabalhava com os motorroçadores pegou fogo com uma faísca e, portanto, ateou o fogo sem querer. Se fosse uma empresa, de facto, com qualidade, aquele fogo não tinha ocorrido, de certeza. E aquilo que nós procuramos hoje é empresas de qualidade, e aquilo que nós procuramos é que incentivar os jovens, trazer os jovens para trabalhar no setor primário e fazer-lhes crer que, de facto, é um setor onde vale a pena trabalhar e onde vale a pena avançar com as coisas. E depois chegamos a uma situação destas em que, porque, e desculpem o termo, não interessa à indústria que, de facto, seja criado um alvará, porque interessa sempre haver o pescateiro e interessa sempre haver ver alguém que faça o pescate, não é aprovada a situação do alvará. É curioso que há um ano, na Feira de Corujo, tiveram presentes pessoas de todos os quadrantes do setor florestal e toda a gente foi unânime em dizer que o alvará era fundamental para o desenvolvimento da floresta nacional. Afinal, foi uma montanha que pariu um rato e era este descontentamento que nós gostaríamos de trazer aqui, porque dizerem-nos que é por causa da diretiva de 2004, a diretiva 18, eu desafio as pessoas a lerem a diretiva 18 de 2004, que vão com certeza encontrar lá no artigo 52 mais do que elementos para a criação do alvará, porque inclusivamente permite a criação de uma lista de fornecedores específica para a execução de determinados trabalhos por parte do Estado. E, portanto, e se juntarmos a isso o facto do Código dos Concursos Públicos ser posterior à saída dessa diretiva, então tudo fica esclarecido. Se pode haver alvará para as obras públicas, porque é que não pode haver alvará para os trabalhos florestais e agrícolas? Eu posso lhes dizer que estão a sair concursos. Há concursos que estão a sair por parte do Estado em que não têm trabalhos relacionados com os alvarás que estão a ser pedidos. E dou-lhe um exemplo. Saiu um concurso em Sintra, onde é pedido o alvará de construção de caminhos agrícolas, onde não existe nem sequer a beneficiação de um caminho. Portanto, os alvarás que estão a ser pedidos não têm a ver sequer com os trabalhos que estão a ir a concurso. E, portanto, isto é demasiado grave para nós podermos deixar passar esta situação. Perante esta situação, e a ANEFA tinha já dito que não tentaria mais nenhuma vez, aliás, esta última tentativa foi numa ação articulada com a Autoridade Florestal Nacional e com a DGAV, na altura, por acharmos que era a maneira de resolver o problema dos concursos públicos. Perante esta situação, nós não voltaremos a tentar, mas iremos entrar com uma queixa junto do Tribunal da Comissão Europeia, no sentido de apresentar todos estes casos, e garanto que temos uma lista longa de casos de concursos que foram lançados, que os alvarás não correspondam em nada aos trabalhos que estão executados. E, portanto, isto não pode continuar assim, porque isto só favorece, de facto, as empresas que trabalham mal no setor, e nós queremos é empresas que trabalhem bem, que paguem os seus impostos e que, de facto, produzam um trabalho de qualidade, porque, principalmente no setor florestal, a floresta que se instalar é aquela que vai permanecer durante 30, 40, 50, 60 anos e, portanto, é um investimento demasiado caro para que nós deixemos passar a situação em branco. Por outro lado, e um apelo que deixo aqui aproveitando o facto de estarmos cá hoje, é que a nossa floresta, se não se fizer qualquer coisa dentro de muito pouco tempo, nós vamos ficar sem floresta. E se juntarmos os fogos às pragas que temos, não começarmos a plantar, que não estamos a plantar uma árvore, nós pura e simplesmente vamos ficar sem floresta. E isto digo-vos com sinceridade. Os madeireiros que normalmente trabalham durante a época de inverno a madeira de pinho, este ano não têm madeira de pinho para trabalhar. E, portanto, não é a madeira dos fogos que vai resolver a situação, porque ninguém está interessado em trabalhar a madeira dos fogos. Portanto, se não começarmos a plantar e a plantar rapidamente, vamos perder uma das maiores riquezas que temos e que de facto não conseguiremos repor de um dia para o outro. E era esta a mensagem que eu gostava de deixar nestes primeiros 10 minutos.
Muito obrigado por esta exposição inicial. E agora vamos realmente passar a palavra aos grupos parlamentares, seguindo pela ordem decrescente da sua representatividade. Partido Social Democrata, deputado Maurício Marques, faz favor, 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a ANEFA, o Sr. Presidente Engenheiro Serra Ramos e os demais elementos participantes. De facto, aquilo que nos traz aqui é um assunto relevante que, como também já aqui foi dito, não faz apenas parte desta Comissão, porquanto há necessidade de envolver também a Comissão de Economia, porquanto também é o Ministério da Economia uma das entidades responsáveis por este setor. Queria também, de certa forma, perguntar o seguinte. É uma situação que preocupa a qualificação de técnicos, autores de projetos de florestação. E há uma dúvida que me assiste, é se as ordens, as associações profissionais, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros, se já foi ouvida sobre esta matéria, porque, na verdade, não me parece correto que haja projetos de intervenção florestal que sejam subscritos por qualquer pessoa sem ter uma qualificação técnica para o efeito. E aqui parece-me que era importante, e eu não sei, por isso deixava aqui essa questão, se a Ordem dos Engenheiros já se manifestou sobre esta matéria. Na verdade, também nós sabemos que efetivamente há uma justificação que, com essa diretiva comunitária, portanto, foi aquilo também a justificação que me deram, sendo certo de que eu acho também que deveria haver algumas intervenções, nomeadamente das maiores, é necessário que seja exigido um alvará. Me parece que era oportuno haver alvará que pudesse qualificar empresas florestais para a realização de algumas intervenções. Agora, já não me parece também que seja necessário, e porque todos nós conhecemos a floresta, e se ou aquilo que estamos a ter é justamente o abandono de algumas populações rurais da atividade florestal, também não me parece que seja muito apelativo para algumas comunidades rurais a exigência de determinadas certificações para a utilização de máquinas, ferramentas que operam no mundo florestal. É verdade que isso ocorre, é evidente que a não preparação de alguns operadores é prejudicial, desde logo até para com eles, mas sendo certo de que nós sabemos que grande parte daquilo que está a acontecer hoje na floresta é justamente pela falta e pelo êxodo das populações rurais do seu seio. E por isso também não podemos agora criar barreiras ou que impeçam as populações rurais de trabalhar na floresta. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, gostaria que a Associação se pronunciasse relativamente a esta matéria, porque há operações de grande envergadura que, sim senhor, deverão ser feitas por empresas qualificadas, mas também não podemos e não devemos criar barreiras que impeçam que as populações locais, que ainda continuam, apesar de grande, com todos os esforços, a viver no seio da floresta, que as impeçam de fazer alguns trabalhos, nomeadamente de limpeza e de manutenção da própria floresta. Portanto, é aqui uma questão que eu gostaria de que a ANEFA se pronunciasse relativamente a esta matéria. Depois de dizer que, efetivamente, a floresta terá que ser, no futuro, olhada de outra forma. Todos nós sentimos isso e ainda há pouco aqui falámos sobre isso. E, desde logo, temos que a valorizar, porque isto, enquanto não houver valorização económica da floresta, obviamente que aquilo que estamos a assistir, vamos continuar a assistir. E não é aumentando as barreiras, não é dificultando a atividade florestal que o vamos fazer. Foi dito também que para Sintra foi exigido, por um lado, a ANEFA diz que é necessário, e concordamos com isso, que é necessário ver alvarás de qualificação para esta matéria. Mas, por outro lado, critica a existência de concursos em que é exigido o alvará. Ora, em que é que ficamos? Portanto, se não há alvará florestal, tem que ser exigido outro, porque não se pode permitir que algumas atividades sejam exigidas sem alvará, porque temos que ter a garantia de o trabalho executado. Me parece a mim que temos que trabalhar em dois setores. Por um lado, não burocratizar o trabalho a realizar na floresta. Por outro lado, e concordo convosco, qualificar as empresas prestadoras de serviços florestais. Mas enquanto não existe, tem que ser exigido alguma coisa, porque se não for exigido, ainda pior ficamos. E era por tudo por agora. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Maurício Marques. Agora vai intervir a deputada Isabel Santos, Partido Socialista.
Abordaria esta questão de uma forma muito pragmática e muito direta, porque a questão que nos trazem aqui é uma questão absolutamente clara, direta e pragmática. O que está aqui em questão tem a ver com a clareza das relações económicas que se estabelecem neste mercado de intervenção e que tem que ser, e é um mercado que deve ser regulado no sentido de garantir a qualidade do trabalho que é feito. Isto é absolutamente claro. Não está aqui em causa a intervenção das comunidades rurais, que terá sempre o seu espaço. O que está aqui em causa, se eu bem percebi, e peço que me corrijam se eu por acaso estiver a fazer uma interpretação mais enviesada ou que não corresponda àquilo que aqui nos trazem, é o facto de existirem concursos para a prestação de determinados serviços. E depois, como não há um alvará correspondente a esses serviços, e esses concursos estão obrigados por normas comunitárias à exigência de um alvará, vai-se pedir um outro alvará qualquer, que não tem uma relação direta com o serviço que está a ser realizado. Ora, isto, em termos do que é a clareza da relação económica, bem... é melhor nem fazermos comentário, porque é melhor ficarmos por aqui. E eu não tenho presente o texto da diretiva de que nos estão a falar, a 18/2004, e irei fazer uma abordagem cuidada dessa diretiva. Também não tenho resposta por parte do Ministério, porque não tive acesso e não consultei o Ministério, mas o que eu propunha desde já e de uma forma também muito pragmática é que a própria Comissão dirigisse ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Economia uma pergunta no sentido de ser clarificado o que é que se passou com todo este processo. Sabemos que é um processo que tem tido avanços e recuos, é um processo que tem uma certa duração no tempo e a ANEFA tem tido um papel preponderante no desenvolvimento de tudo aquilo que foi acontecendo ao longo do tempo. Mas a nossa intervenção aqui, enquanto deputados, fica muito dependente daquilo que seja a clarificação de toda esta situação. Por isso que eu pedi à mesa que fosse dirigida uma pergunta, se não houver objeção por parte de nenhum dos grupos parlamentares, e penso que não haverá, que fosse dirigida uma pergunta ao Governo, no sentido de ser clarificada toda esta situação e de nós percebermos tudo aquilo que está a passar, para a partir daí podermos também nós ter uma intervenção mais assertiva em todo este processo, porque nós não podemos estar a pensar em investimento na floresta sem garantir aquilo que é a base fundamental da qualidade desse investimento. Nós não podemos estar a investir sem termos segurança do trabalho que nos está a ser prestado nesses concursos, que estão a ser, são concursos públicos, que estão a ser lançados com dinheiro, que é de todos nós e cujo resultado final temos que garantir, e a garantia básica parece-me ser de facto esta, e isso para nós é absolutamente claro. E queria pedir à ANEFA, não sei se tem alguma objeção de base nisso, se nos poderiam fazer chegar, de facto, essa tal listagem de informação de concursos que estão a ser lançados e cujos alvarás que estão a ser exigidos não correspondem, de facto, aos trabalhos que estão a ser realizados, porque isso para nós, para o trabalho que também temos que fazer na própria abordagem do problema, tanto nas comissões de economia como nesta comissão e no próprio diálogo que teremos que forçosamente estabelecer com o Governo, é uma matéria fundamental para a clarificação de tudo o que está a acontecer. Muito obrigada.
Senhora deputada Isabel Santos, Senhor deputado Manuel Isaac, CDS-PP, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimentar os dirigentes da ANEFA e começar por dizer que eu acho que o Governo estava em conversações com a ANEFA precisamente para regular e legislar. O problema é esta diretiva comunitária. Agora, eu acho que não devemos baixar os braços. E se querem fazer, e o devem fazer, em relação à comunidade europeia, portanto, dizer o que é que está a passar em relação a esses concursos e a quem está a fazer essa intervenção, também o devem fazer perante o Governo e dizer o que é que está mal, para que o Governo também seja eu, não sejam só vocês, portanto, sozinhos, mas sejamos todos em conjunto, e tentarmos resolver este problema. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a questão de serviços prestados na floresta terá, em relação ao serviço que é feito, bom ou mau resultado, consoante o serviço executado, e para quem o executa, se está ou não está preparado para isso. Eu não percebi também a questão de quem é que pode fazer a intervenção, que tipo de alvará. Os senhores não têm alvará, querem um alvará, mas quem é que está? Que tipo de alvará? Estavam a dizer que os empreiteiros, os construtores civis, o alvará dos construtores civis podem fazê-lo. Não sei o que dizer. Bom, então, não podem. É isso que eu não entendi. Estão a fazer, mas estão capacitados para isso, com esse alvará? O alvará dá-nos para poder fazer esse tipo de serviço? Parece que não. Vai estar, pronto. Aí é que eu queria chegar aqui a esse entendimento e perceber precisamente essa questão. Portanto, parece que qualquer alvará dá para prestar esses serviços. Quem tem especialização na matéria não pode ter alvará. Isto não faz sentido. Muito sinceramente, sejamos claros, não faz sentido. Portanto, eu percebo a vossa intenção e percebo que não faz sentido. Mas o que é facto é que a diretiva comunitária não deixa. Mas não é nesta matéria. Há muito mais matérias em que nós, na Comissão Europeia, não sei como é que votamos ou deixámos votar estas matérias. O que é facto é que matérias não fazem sentido para o nosso país e que são lá votadas, que nós aqui dizemos como é que é possível isto acontecer. Bom, o que eu queria dizer era que devemos fazer um trabalho em conjunto, e com todos juntos, com o Governo, em relação à comunidade europeia, para realmente ultrapassarmos isto. Mas falou aqui na questão da reflorestação, e eu não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que disse é uma grande verdade. Ou nós começamos novamente a plantar, ou um dia destes sujeitamos a não ter nada para realmente para cortar, quer dizer, não é? Para colher. Eu penso que isso é um papel que vocês também têm que ter na matéria, enquanto associação, e que devem fazê-lo também juntamente com o Governo, e ordenar bem nessa reflorestação que deve ser feita.
Muito obrigado, deputado Manuel Isaac. Partido Comunista Português, deputado João Ramos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamento do PCP, os dirigentes da ANEFA, começar por dizer que, e ainda bem que nos trazem aqui esta... a realidade e aquilo que vivem no dia-a-dia, porque nos traçam aqui um cenário que não condiz com aquilo que é depois a propaganda relativamente à importância do setor florestal, a importância da floresta para a economia, para as exportações. Há todo um discurso montado em torno desta importância que depois choca com aquilo que é a realidade e que os senhores trazem aqui, e que ainda bem que nos trazem também para poder através disso melhorar a nossa intervenção. Estamos a falar de uma matéria que eu julgo que, e já discutimos isto aqui hoje várias vezes, como podem imaginar, a questão da qualidade da gestão florestal e da própria gestão florestal, e aquilo que é o seu contributo para que o país possa diminuir em muito aquilo que é as dificuldades que vive neste momento, nomeadamente através deste problema dos incêndios florestais, que tem muito, na nossa perspectiva, muito a ver com a gestão florestal que se faz ou que não se faz, e a qualidade dessa gestão florestal e a sua relação que tem, e já o dissemos aqui hoje, com a rentabilidade da atividade florestal, não estando ela desligada de, nomeadamente, e isso já foi aqui abordado também, do valor da madeira e de todos esses mecanismos. Referi também que foi feita aqui uma referência ao decreto-lei da arborização e da rearborização, que é um decreto-lei para o qual o PCP já pediu a apreciação parlamentar e aprovámos hoje na Comissão um conjunto de audições e faremos mais audições, também porque os outros grupos parlamentares estão interessados em fazer audições sobre esta matéria, mas dizia que ela foi referida também a nós nos preocupa, nomeadamente numa questão que tem a ver com o ordenamento florestal e pensamos que sob o chapéu de uma desburocratização dos processos podemos estar aqui a promover a floresta sem plenamento e sem ordenamento ou a diminuir aquilo que é a qualidade do planeamento e do ordenamento da nossa floresta e por isso, por esta e por outras razões, fizemos esta apreciação parlamentar. Uma das questões que gostava de colocar, ela já foi abordada, que é o nível e a dimensão e como é que se cruza, mas o deputado Maurício Marques já falou nisto e certamente falarão, como é que, qual é a dimensão e como os pequenos proprietários florestais que possam fazer gestão diretamente, se fazem ou não fazem e como é que isto se enquadra neste contexto. Partilhamos esta perspectiva aqui da clarificação e nomeadamente de uma posição conjunta que acontece muitas vezes da Comissão para tentar pedir esclarecimentos sobre a posição do Governo. E já agora perceber que este é um problema de sensibilidade deste Governo e dos anteriores, ou havia um processo em marcha e foi agora interrompido, porque tendo em conta que a diretiva é de 2004, aliás já o referiram, que este processo que andou atrás deste processo há muito tempo, já estavam prestes a desistir e só não fizeram, quer dizer, abriram agora uma exceção por causa desta posição. Mas por fim, para terminar, era que penso que é uma matéria também importante e que é referida no, na argumentação quando solicitam esta audiência, mas que não referiram agora, que é aquilo que foi a opção do Governo relativamente à não aplicação na diretiva, na vossa perspectiva, está a prejudicar empresas portuguesas. Para além de que prejudica a floresta, no sentido de não haver um alvará e empresas de qualidade que o possam fazer, ainda mesmo aquelas empresas que não são adequadas para a realização de determinado trabalho, estão a ser preteridas relativamente a empresas estrangeiras que o possam vir a fazer e por isso, neste caso, até temos dois danos, não só o dano da qualidade da gestão florestal, senão ainda por cima o dano de deixar as empresas portuguesas para trás em detrimento de empresas estrangeiras.
Muito obrigado, deputado João Ramos. Intervieram todos os grupos parlamentares presentes e, portanto, de acordo com a nossa metodologia, a palavra novamente à ANEFA, presidente Pedro Serra Ramos, faz favor, tem a palavra, 10, 15 minutos no máximo para as considerações finais.
Eu vou tentar ser o mais objetivo possível relativamente aos técnicos projetistas, se a Ordem dos Engenheiros se manifestou. Eu fui convidado pela Ordem dos Engenheiros para o Congresso da Ordem dos Engenheiros para falar precisamente sobre qualificação de técnicos. E, portanto, isto reflete o apoio que nós sentimos por parte da Ordem dos Engenheiros relativamente a esta questão da valorização dos técnicos para relativamente à questão do alvará. E tivemos claramente o apoio da antiga direção da Ordem dos Engenheiros, esta ainda não se pronunciou, mas tivemos claramente o apoio da anterior direção da Ordem dos Engenheiros relativamente à situação do alvará.
Posso acrescentar só uma coisa?
Força.
No entanto, há uma coisa que devo realçar. Não... Os técnicos que trabalham na floresta não são só técnicos inscritos na Ordem dos Engenheiros. Há técnicos que são técnicos florestais, que são engenheiros técnicos, por exemplo, que pertencem à Associação de Engenheiros Técnicos, e há técnicos agrónomos e silvicultores que não são inscritos, por opção própria, não estão inscritos na Ordem dos Engenheiros. Portanto, há que clarificar. Nós, mais que uma vez, já pusemos o assunto de realmente por essa seleção dos técnicos que são capazes ou não e que terão capacidade para poder gerir a floresta e mais que uma vez foi reconhecido que não se pode de maneira nenhuma ir só também de uma forma elitista por aquilo que a Ordem dos Engenheiros pretende fazer.
Relativamente, eu gostava de dar aqui uma pequena explicação porque parece que não ficou clara por causa de algumas abordagens que entretanto foram aqui feitas. O decreto da União Europeia de 2004 não só permite a existência dos alvarás, e é por isso que o Código dos Concursos Públicos, que saiu, que é posterior a esse decreto contempla a existência dos alvarás, como inclusivamente tem uma linha, que é o artigo 52, que refere a possibilidade da criação do alvará e que refere a possibilidade da sua aplicação. Mais, e agora pegando aqui um pouco nas palavras do deputado João Ramos relativamente às empresas nacionais, enquanto as empresas nacionais que trabalham na floresta neste momento são impedidas de concorrer aos concursos públicos se não tiverem o alvará que lhes é pedido, o alvará é esse que estamos a falar, de alvará de construção de caminhos agrícolas, ou estamos a falar de alvará de jardinagem, que as empresas florestais não são obrigadas a ter, e portanto, se não tiverem estes alvarás, não podem concorrer ao concurso. No entanto, uma empresa espanhola, que seja uma empresa de jardinagem, e que vá ter com o Ministério Espanhol Florestal, com um simples papel, consegue participar no concurso público em Portugal. E, portanto, é esta a diferença entre as empresas nacionais e as empresas estrangeiras. Um papel emitido pela instituição florestal espanhola. Nem sequer é obrigatório que seja pelo mais elevado grau dentro do Ministério. Basta um papel emitido pela instituição espanhola dizer que a empresa tem capacidade para executar esses trabalhos e, portanto, pode participar no concurso. Isto só para um bocadinho esclarecer. Isto, mas a empresa portuguesa terá que, com certeza, exportar a empresa para a Espanha, para depois então pedir lá o papel, para depois poder vir concorrer a Portugal. Apelativo à exigência de determinadas certificações, o êxodo das populações rurais. O êxodo das populações rurais nada tem a ver com a criação deste tipo de barreiras. Antes, pelo contrário. Aquilo que pode acontecer é as empresas que trabalham com qualidade proporcionar emprego nas zonas rurais, que é isso que está a deixar de acontecer. Portanto, nós, quando não nos é permitido trabalhar na floresta nas zonas rurais, é óbvio que não criamos emprego nas zonas rurais. E, portanto, as empresas que têm capacidade, e nós queremos é empresas com capacidade, queremos empresas com qualidade, queremos empresas que paguem os impostos, queremos empresas que paguem os impostos. Portanto, aquilo que nós queremos são empresas que, de facto, criem emprego nas zonas rurais. E não é a empresa do biscateiro que não paga impostos que vai criar emprego nas zonas rurais. Essa vai lá fazer o pescate. E depois de fazer o pescate, não só não deixa o dinheiro dos impostos, como muitas vezes até deixa os funcionários pendurados. Portanto, atenção, que eu não acredito que alguém tente associar o êxodo das populações rurais a uma questão que é a qualidade, e porque então mais vale não falarmos de certificação florestal. Porque é que havemos de falar de certificação florestal? Porque é que andaremos todos a falar de certificação florestal se depois não temos empresas com qualidade para prestar os serviços? Quer dizer, há aqui de facto uma mistura de coisas que não pode acontecer. E eu não acredito que alguém chame um eletricista para reparar um cano lá em casa. E é isso que está a acontecer no setor florestal. De facto, no setor florestal, estão-se a chamar os eletricistas para irem reparar as canalizações. Desculpem a comparação, mas é verdadeiramente isto que se passa. Porque o que acontece é que as empresas de obras públicas, que neste momento têm pouco trabalho, que são aquelas que concorrem aos concursos, concorrem com 70% do preço base, adjudicam ou subcontratam por 50% ou 60% do preço base a empresas verdadeiramente florestais, que nem sequer o deveriam poder fazer porque elas também não têm o alvará, mas como não aparecem sequer como subcontratadas, aparecem como num misto de funcionários da empresa, né? Portanto, é assim que acaba por se resolver o problema das obras, dos concursos que estão abertos para serem executados. E se me perguntarem qual é a dimensão neste momento não há muito dinheiro a ser investido na floresta. E eu aí lastimo e deixo aqui uma palavra que, relativamente à questão dos fogos, que é, os fogos em nada contribuem para chamar os investidores para o setor florestal. E lastimo que no dia 31 de julho se tenha feito a propaganda em torno de que estávamos 50% abaixo do ano passado relativamente à área ardida, porque eu nesse dia tive o cuidado de avisar dois colegas meus que o mês de agosto ia ser um inferno. Porque só quem não anda na floresta é que não consegue perceber que ao fazer-se esse tipo de propaganda está-se precisamente a chamar os pirómanos todos para a floresta para lhe pegarem fogo. Quer dizer, de facto, isto, nós devíamos chegar ao final da época dos fogos e fazer o balanço. E só nessa altura fazer o balanço. Não é estar no princípio da época dos fogos a dizer que vamos com 50% menos do que o ano passado. Isto chamou os pirómanos todos. Gostemos ou não gostemos. Relativamente, nós trazemos aqui uma pasta em que trazemos o nosso projeto e trazemos três concursos que foram lançados pelo próprio Estado. Nós tivemos o cuidado de trazer concursos que foram lançados pelo próprio Estado. E, portanto, esta é apenas um exemplo daquilo que está a acontecer. A dimensão disto é grande e poderá vir a ser muito maior. Porque é assim, se de facto não se puxar a qualificação para o setor florestal, se nós não encontrarmos a qualificação no setor florestal, nós não só não vamos ter o êxodo rural, como vamos ter o êxodo das camadas mais jovens. E esse êxodo das camadas mais jovens é aquilo que nós queremos travar neste momento. E esse êxodo das camadas mais jovens é aquilo que nós estamos a fazer, criando a profissão de técnico de máquinas florestais, criando cursos para os jovens, e aí nesse caminho que a ANEFA está a ir juntamente com a ANCAP e juntamente com a Autoridade Florestal Nacional. Agora, isso consegue-se se esses jovens virem na floresta uma perspectiva. E a valorização dos produtos florestais, meus senhores, não tem a ver com o êxodo das populações rurais, não tem a ver com a criação de barreiras, não. Uma barreira, aquilo que chamaram de barreira, que é o alvará do prestador de serviços, traz qualidade, traz produtividade, traz qualidade no trabalho que se faz, traz rentabilidade. Ou seja, nós, se conseguirmos que as empresas que são especialistas façam o seu trabalho, elas vão fazer o trabalho de forma a que os custos sejam inferiores àquilo que são neste momento. Porque nada pior pode acontecer do que aquilo que está a acontecer neste momento, que é os únicos custos baixos que existem é porque as empresas, infelizmente, não contabilizam o trabalho do pai, do filho ou do sobrinho que trabalha fora de horas, que trabalha ao sábado e ao domingo e que nada disso é contabilizado. Mas eu chamo a atenção do seguinte, que é, os cursos que nós estamos a preparar para os empresários florestais são cursos que, numa das principais componentes desse curso, é precisamente ensinar esses empresários a fazer contas. E no dia em que eles fizerem contas, nesse dia a valorização dos produtos florestais vai ser feita de outra maneira. Porque agora o que nós não podemos aceitar é que essa valorização dos produtos florestais seja feita à conta de chegar ao pé da empresa e dizer assim, ou aceitas isto por este preço, ou então não trabalhas mais aqui. Isso é que nós não podemos aceitar, porque isso não ajuda à certificação dos produtos florestais, isso chama-se dumping, o dumping é proibido por lei e, portanto, tudo isso vai vir ao de cima dentro de pouco tempo e a ANEFA vai trazer tudo isso ao de cima. E, portanto, a valorização dos produtos florestais não passa por aí. A valorização dos produtos florestais passa por nós encontrarmos soluções para a floresta que atraiam investimento De pessoas que queiram investir na floresta, que tragam rentabilidade, não, e como alguém dizia, como é que um setor que produz tanta riqueza não consegue atrair investimento? É muito simples, porque essa riqueza não é distribuída a montante. É tão simples quanto isso. Eu costumo dizer que está na altura de parar, eu costumo aconselhar as pessoas que trabalham comigo a deixar de dizer que a floresta produz riqueza. Porquê? Porque a riqueza que a floresta produz não se reflete a montante. E enquanto essa riqueza não se reflete ir a montante, não há floresta que sobrevive. E, portanto, é este passo que falta dar. Mas para isso é preciso as pessoas entenderem que a floresta é um bem comum. E esse bem comum está longe de ser entendido por parte de quem está do lado da indústria. E, portanto, nesse aspecto teremos muito que mudar. Porque não se compreende, por exemplo, eu só dou um exemplo, não se compreende, por exemplo, que uma indústria de pellets que tem toda a produção vendida até maio do próximo ano não reflita nada em termos de arborização de Pinheiro Bravo, que é a principal madeira que está a abastecer a indústria de pellets. Portanto, isto é que há qualquer coisa aqui que de facto não está a funcionar. Mas não vai funcionar pelo facto de existir, não é a criação de um alvará que vai impedir que isto funcione. Não, antes pelo contrário. A criação do alvará vai fazer com que, de facto, as empresas comecem a trabalhar com qualidade, as empresas comecem a puxar a investigação, que é uma coisa fundamental para o terreno, e, portanto, é nesse sentido que, de facto, as empresas querem o alvará. E queremos, mais uma vez digo, queremos pagar impostos. Porque muitas das pessoas que hoje estão interessadas em que o alvará não apareça é precisamente porque dá jeito chegar ao final do dia, agarrar no trator agrícola e ir fazer umas horas ao vizinho sem passar a fatura. E, portanto, isto é muito complicado e nós, se não queremos economia paralela nos outros setores, também não queremos economia paralela no setor florestal e no setor agrícola. E, portanto, é este aspecto que é fundamental nós resolvermos, e aquilo que nós queremos é, de facto, trazer a transparência para o setor e trazer a qualidade. Porque, em termos de barreiras, o alvará não é uma maior barreira do que o regulamento relativamente à traçabilidade dos produtos florestais. E, no entanto, nós estamos a conseguir implementar o regulamento da traçabilidade dos produtos florestais junto das empresas que o têm que fazer. Agora, é preciso é que as empresas sejam valorizadas por isso. E, para isso, precisamos do alvará. Agora, nós não conseguiremos trabalhar sem, de facto, se o alvará não for para a frente, as empresas nacionais vão ser completamente afastadas dos concursos públicos. Ou então, pura e simplesmente vão tirar alvarás de jardinagem e tirar alvarás de caminhos agrícolas para poderem concorrer aos concursos públicos, porque o Código dos Concursos Públicos assim o exige. Porque deixou de haver a contratação pela prestação de serviços para ser obrigada a tudo ser feito em termos de empreitada. Em termos de empreitada, é exigido o alvará. E não é pela União Europeia, é pelo Estado português. Então, se o Estado português tem capacidade para exigir o alvará de obras públicas, também tem com certeza capacidade para criar o alvará dos prestadores de serviços à floresta e à agricultura. Uma coisa não é impeditiva da outra. Eu não sei se deixei alguma pergunta por responder.
Porque a diretiva proposta pela primeira vez. Se quiser, depois eu acho que há aqui uma pergunta que nos foi feita, penso, pelo Sr. Deputado Isaac. Porquê evocar agora esta diretiva? Porque foi a primeira vez que nos foi evocada a diretiva como impedimento ao alvará. Por isso é que nós a referimos só. Embora ela seja de 2004, foi a primeira vez que nos foi evocada. Até aqui, nós andamos há muitos anos a lutar pelo alvará. Aliás, já tivemos reuniões, penso que isso não foi nesta sala, foi noutra semelhante, já muitas vezes, a tratar deste assunto também. E tem andado sempre a passar de um lado para o outro. É evidente que o Ministério da Economia tem que estar comprometido nisto, e nós já tínhamos ultimamente, antes desta decisão e de evocação desta diretiva, nós já tínhamos o parecer positivo, segundo me parece, até o parecer positivo do Ministério da Economia, porque nós já chegámos até o parecer positivo do Ministério da Agricultura e do Ministério da Economia, e depois, mais uma vez, regrediu-se nesta evolução. E aí, obviamente, agora foi a primeira vez, daí, volto a dizer, daí nós evocarmos esta diretiva, porque foi a primeira vez que foi educada, provavelmente terá sido a última. Não conseguiram arranjar mais nenhum entrave ao nosso alvará, que, como foi explicado pelo Pedro Serra Ramos, é o alvará prestadores de serviços, e, portanto, deve ter sido esta a última que arranjaram, não havendo mais outra desculpa qualquer. E como disse há bocadinho, desculpe ter interrompido há pouco a sua intervenção, isto, meu amigo, quem não tem um cão caça com um gato, e pelos vistos é assim que se pretende fazer neste país, quem não tem cão caça com um gato, e nós achamos que quem tem cão deve caçar, quem não tem cão na caça. Obrigado.
Muito bem. Queria então agradecer à direção da ANEFA a oportunidade que tivemos para esta troca de impressões nesta audiência. Senhores Deputados, esta audiência está também encerrada. Queria só voltar a referir à antecipação da reunião da próxima semana para a terça-feira e deixar uma última nota relativamente ao escrutínio europeu que o PSD hoje sugeriu, a COM 522, que tem data limite para ser discutido e aprovado na nossa comissão até ao dia 18 de setembro. E, portanto, a terceira reunião que teremos neste mês incluirá na ordem de trabalhos a aprovação do relatório sobre a COM 522. Ainda não temos, o Dr. Ruas depois há de informar. Senhoras e senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.